E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre o Dia de Combate ao Câncer. Foi no último sábado, mas hoje é o tema do CBN Saúde. Para falar sobre esse tema, eu tenho o médico Ronaldo Mignoli. Ele é cirurgião oncologista do Santa Rita. Ele está numa pesquisa, inclusive na Europa, exatamente sobre a questão do câncer. E é de lá que ele conversa com a gente. Doutor Ronaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, caros ouvintes. Como vocês estão aí no Brasil? Tudo certo?
Bom, aqui está quente, você está frio aí na Europa. A gente estava até conversando um pouco antes da entrevista, né? E eu queria conversar com você, Ronaldo, aproveitar um pouco esse nosso tempo para falar sobre o câncer, né? Tem dados do INCA, até eu estava pesquisando isso. O INCA projeta, e eu fiquei preocupado com esses dados, ele projeta um crescimento do aumento do número de cânceres em 704 mil por ano a partir de 2023. Quer dizer, a gente vai ter um aumento significativo dos números. E o que é interessante, eu estava vendo por região, a região sudeste e a região sul são as regiões de mais ocorrência de câncer. Né? O câncer, como é que ele cresceu tanto? Como é que a gente pode entender o câncer hoje enquanto doença?
Então, como você disse, o INCA traz dados bem expressivos em relação a isso, e que deixa a gente bastante preocupado, né, em relação à neoplasia maligna, no caso do câncer. Tá? São números que cada vez são mais expressivos, mais expoentes, e, como você disse, avaliando por regiões, a gente tem certos dados que favorecem, tá, o desenvolvimento disso tudo. Talvez pela imigração prévia disso tudo, essa miscigenação, os hábitos, sabe, que favorece esse desenvolvimento e este crescimento, assim, cada vez mais a gente tem casos novos. É impressionante quando a gente começa a comparar os números e ver que parece ser uma curva ascendente, sabe? E, além disso, quando a gente se divide entre sexo masculino ou sexo feminino, a gente vê que as neoplasias são um pouco distintas, tanto no homem quanto na mulher. Por exemplo, o homem, o câncer mais comum que a gente tem é o câncer de próstata. Já na mulher, é a neoplasia da mama. E é nesse sentido que até que eu vim até a Europa, estou aqui hoje para poder tentar melhorar, a gente tentar entender um pouco melhor isso, para poder levar isso aqui para o Brasil e a gente poder beneficiar não mais que as nossas pacientes, né? Esse é o principal objetivo que a gente tem aqui hoje.
Doutor, uma pergunta. Pelo que o senhor colocou, o câncer, por mais que ele já conviva com a gente há um bom tempo, é uma doença que você está pesquisando o tempo todo e está descobrindo coisas novas o tempo todo. Quer dizer, você descobre, por exemplo, peculiaridades, tipos de câncer por questão de gênero, que nem o senhor colocou, que a gente estava falando hoje, por região. Você tem questões genéticas, alimentação. O que que se tem hoje de surpreendente, já que o senhor está aí pesquisando sobre isso? O que que surpreende mais em relação ao câncer hoje? O que que mais impacta na comunidade internacional quando se fala de câncer?
Pelo que eu tenho visto, assim, ó, existem aquelas coisas que já são amplamente conhecidas, né, tanto por nós quanto pelo mundo todo, né, que são, assim, uma alimentação não equilibrada, uma alimentação rica em alimentos que são industrializados, tabagismo, fumo. Isso, assim, é aquela coisa rotineira, né? E pelo que eu tenho conversado com pessoas que são expressivas no mundo do câncer da mama, tive muito contato aqui essas últimas semanas, é que, assim, ó, muitas coisas acontecem, 80, 90% aí de quando a neoplasia se desenvolve, ela tem um cunho também genético, sabe? E isso depende desses fatores externos. E esses fatores externos atuam e desenvolvem, as nossas células estão adormecidas, e por esse estímulo externo, como o tabagismo, eu falei, ou o alcoolismo, eles fazem uma ativação que a gente chama de proto-oncogênese, e a partir daí as células começam a ter uma multiplicação desenfreada, que não consegue mais o no nosso organismo conter isso e não envolve o câncer, que aí ele acomete aquele órgão e se espalha para o corpo todo. E o que a gente vê disso nas pesquisas é que, assim, ó, a gente já descobriu muitos genes que a gente consegue entender um pouco melhor. Mas também, viu, é muito importante entender que, assim, tem muita coisa que a gente precisa entender ainda. Mas o cunho genético e o tratamento individualizado para cada tipo de mulher, especificamente falando, ele vai ser muito, assim, peculiar. para Maria vai ser assim, para Joana vai ser assim, por ter muitas nuances.
Uma coisa interessante que o senhor coloca, doutor, é que a gente tem quase sempre, tinha, a gente trabalha muito na generalização do câncer. Ah, o câncer é uma doença. Mas pelo que o senhor fala, tem que levar em consideração o próprio tumor, a pessoa, quer dizer, o câncer é de cada um de uma forma, seria isso?
Vamos colocar assim mesmo, quando a gente está falando especificamente câncer da mama, tá? Vamos só focar um pouco mais aqui no câncer como uma geral. Mas assim, ó, existem fatores que, de cunho geral, favorecem a desenvolver sim, e ele tem uma história natural, a gente costuma falar, sabe? Mas quando a gente vai, e hoje a medicina cada vez mais ela vai focando, sabe, para poder ter o melhor tratamento para aquele indivíduo. E acho que esse é o objetivo, a medicina está caminhando para isso, para ser muito específica em cada ponto do seu tratamento. E por ser muito específico, a gente cada vez estuda mais para poder ver qual que é o melhor tratamento especializado para aquela paciente, sabe? Então, assim, ó, com isso a gente consegue estudar geneticamente essas modificações, que tipo de gene, e trazer qual é o melhor medicamento, qual é o melhor medicamento, qual é a melhor quimioterapia para aquela paciente naquele estágio, naquele momento. Sabe?
Então, se eu pegar historicamente, doutor, se eu pegar o câncer, ele está mudando, nós estamos tendo uma diversidade maior da doença, é isso? Ao longo do tempo. Conforme ele vai passando de geração em geração, ele vai ganhando mais complexidade, seria isso.
Verdade, com certeza, isso é verdade, não é o mito, porque assim, ó, cada vez mais, devido a esses agentes externos, como a gente estava conversando, ele pode modificar o nosso DNA, né, o gene, isso tudo, e ele ficar cada vez assim, diferente, e a forma como a gente atua nele também se torna diferente, sabe? E, consequentemente, é isso, vem o YouTube para poder entender essas modificações e você ser mais específico para isso. Recentemente, a gente teve um estudo muito interessante, que se chama DESC-4, que descobriu uma medicação que assim, revolucionou e vai revolucionar, na verdade, o tratamento da neoplasia mamária. Essas pacientes que, por muitas vezes, a gente acha que já está numa neoplasia no estágio muito avançado, e que com essa medicação agora a gente conseguiu melhorar em quase 24 meses esse tempo de vida dessa paciente. Pessoal, isso na neoplasia assim, é fantástico, maravilhoso.
Então, tocou num ponto importante, doutor. Você falou desse medicamento, né, que pode se tratar de uma forma muito eficiente até um tumor em estado avançado. Qual é a novidade hoje quando se fala de tratamento do câncer? Como, por exemplo, o câncer da mama que eu estava falando. E o que existe de mais avançado? A gente está começando a criar uma potencialidade, claro, talvez ainda muito longe, de enfrentar o câncer com mais tranquilidade?
Olha, Jesus, o que tudo indica que eu vi por aqui, eu acredito que sim. Porque, assim, ó, o que a gente tem de mais... Porque, assim, quando a gente fala em neoplasia da mama, a gente tem algum armamento que a gente fala, né? Então, assim, ó, em relação à cirurgia, evoluiu bastante em relação a isso. A gente tem novas técnicas, novos atributos para poder fazer uma cirurgia melhor e equipamento, por exemplo. Hoje a gente pode falar até numa mastectomia robótica, se a gente for pensar, não muito longe, mas há 30, 40 anos atrás, isso era inimaginável. E aqui a gente vê que na Europa o pessoal atua dessa forma também, não é um futuro distante, por exemplo. Eu poderia estar aqui agora e uma paciente nos Estados Unidos e poderia estar fazendo uma cirurgia por robô. Tá? Mais ou menos por isso, do ponto de vista cirúrgico. As técnicas da radioterapia mas melhoraram absurdamente também. Então, os novos estudos que se mostram que a gente pode reduzir esse tempo de tratamento desses pacientes com doses distintas para poder ter uma melhor performance. Como eu te disse agora, em relação à quimioterapia, essa descoberta dessas modificações que tem que ser ainda, a gente vê que tem muita coisa nova por vir, como veio isso agora, acabou de sair agora, no ano passado, em 2023. E trouxe muito benefício também. E fora essas terapias altas, tem muita coisa também que aqui no centro em Milão, onde a gente está, a gente ouviu e andou conversando com os colegas aqui, que tem muito estudo em andamento, que acho que vai trazer muito benefício para todas elas ainda. Se Deus quiser, eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Doutor, para fechar nossa conversa, a pandemia ainda está, né, estamos aí com a Covid-19, mas claro que, e graças a Deus, uma fase bem menor, com menos casos. as pessoas voltaram um pouco ou quase totalmente à sua rotina. No tratamento do câncer, isso impactou muito, doutor? Nas pessoas isso impactou muito? Isso piorou o quadro em relação ao câncer?
Olha, quando a gente fala em terceiro mundo, no caso, assim, a gente no Brasil. Não só no terceiro mundo, mas no primeiro mundo também. A gente vê que, assim, ó, você fechar e você não inibir, mas assim, todo mundo que está sem conseguir chegar até o médico para poder ser avaliado, para poder a gente examinar, entendeu? Fazer um exame físico adequado, como manda o figurino, sabe? Isso prejudicou bastante, sabe? Só que o que acontece? Para a gente poder ter isso, quando a gente vai falar em números disso, para a gente poder colocar isso num papel, o que acontece? O que acontece é que esses números ainda estão sendo estudados ainda, sabe? Não foi definitivamente ainda colocado isso no mercado. Olha só, isso para a gente. Mas o que eu vejo na prática clínica é que sim, a pandemia incluiu e prejudicou essas mulheres todas que deixavam de ir para fazer um exame ginecológico, para fazer um exame da mama, entendeu? Os homens para poder, enfim, passar com medo com o urologista, sabe? Para poder ter esse screening, sabe? Muitas pessoas deixaram de fazer. Como é neoplasia muito comum, colo uterino. Quantas pessoas não deixaram de ir ao posto de saúde para poder fazer seu exame preventivo? Isso é o básico, né? Quantas pessoas que, por exemplo, crianças de 19, 11, 14 anos, que poderiam ter ido ao posto de saúde também, receber uma vacina para o HPV, sabe, para poder evitar a neoplasia futuramente, isso é uma estratégia que os interessados têm para poder evitar isso futuramente, deixaram de ir também por causa da pandemia. Então, assim, eu acho que esse reflexo, ele está por vir. A gente está recebendo já isso na prática, mas os números em si, a gente não tem definido ainda, porque não foi posto isso definitivamente no papel, para a gente poder saber. Mas esse gap, com certeza, vai atrapalhar a gente aí em relação a esse tratamento da neoplasia de todos os pacientes.
Doutor Ronaldo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Sucesso no seu trabalho, na sua pesquisa na Europa.
Obrigado, Gil. Foi um prazer. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes. E logo, logo estaremos de volta aí para poder retribuir isso tudo para os nossos pacientes. Gil. Um abraço a todos vocês.
A gente que agradece, doutor. Conversei com o doutor Ronaldo Mignoli. Ele é cirurgião oncologista de Santa Rita, e ele conversou com a gente um pouco sobre o câncer, em especial o câncer de mama, quais são os tratamentos novos que nós temos, a complexidade da doença, e ainda aqui no finalzinho falamos um pouco do efeito da pandemia sobre o tratamento do câncer.